Senhoras e senhores, hoje nós vamos discutir a privatização dos Correios e a PEC 32. E por que nós estamos aqui em Santos Dumont discutindo um assunto referente ao âmbito nacional? Porque a privatização dos Correios, ela atinge também a cidade de Santos Dumont, e a PEC 32 também atinge a cidade de Santos Dumont. A PEC 32, ela visa modificar o serviço público no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito nacional. Então, é importante fazer essa discussão aqui para conscientizar as pessoas e também para a cidade se inserir no âmbito de luta. Nós temos deputados que são votados nas cidades, senadores, e a cidade conscientizada, ela sabe reivindicar melhor. Então, essa parte de educação que nós estamos fazendo aqui, ela é importante para a gente inserir a cidade nesse contexto de luta. Nós estamos num momento muito difícil, né, que a polarização, as fake news, que de certa forma romantizam a luta de classe. Nós estamos vivendo, na verdade, uma retirada de direitos desde o período que a Dilma deixou o poder, o golpe que aconteceu. Nós tivemos a PEC de congelamento de gastos, tivemos a reforma trabalhista, a terceirização, a reforma da Previdência e a privatização dos Correios. E a PEC 32 nada mais é que a consequência de tudo que nós já estamos vivendo pós-golpe. Nós estamos vivendo os ataques às empresas públicas, o ataque à sociedade e economia mista. Nós estamos vivendo a diminuição do Estado, o desmonte do Estado, o desmonte do serviço público, e a PEC, a privatização, é só a consequência disso tudo. Eu queria começar falando sobre o governo dos Estados Unidos, que tem uma empresa gerida pelo governo que chama USPS. Quer dizer, é uma empresa como o nosso aqui, Correios, que tem lá nos Estados Unidos, um país neoliberal, e o governo controla essa empresa. E diferentemente do Correios daqui do Brasil, a USPS, ela é uma empresa que não gera lucro. E mesmo assim, Estados Unidos, um país neoliberal, não defende a privatização dessa empresa, mesmo ela gerando prejuízo. E o Correios brasileiro gera lucro, e foi aprovado na Câmara dos Deputados a privatização dos Correios, e já está no Senado para votação. Então, se a gente discutir essa questão do lucro, a gente já derruba essa iniciativa de privatização. Inclusive, quero falar com vocês que tem uma pesquisa publicada pelo Instituto da Holanda, TNI, que fez um estudo sobre diversas empresas que foram privatizadas. Por exemplo, ocorreu 874 reestatizações no mundo todo, de empresas que foram privatizadas no mundo todo, né? E aí o governo viu que estava sendo caro para a população, viu que o serviço estava sendo ruim, e os países começaram a reestatizar esses serviços. A Alemanha, por exemplo, reestatizou 348 empresas, a França, 152 empresas, Estados Unidos, que é um país neoliberal, 67, Reino Unido, 65, Espanha, 56. E, inclusive, esse estudo aponta que as privatizações que estão ocorrendo no Brasil, que devem ocorrer, que a gente vai lutar para não ocorrer, elas são, até do ponto de vista neoliberal, seria um retrocesso, porque próprios países que têm uma visão mais neoliberal estão reestatizando. Então, é isso, né? De 2000 a 2017, segundo o TNI, 884 serviços foram reestatizados no mundo, e o Brasil querendo privatizar a empresa. Eu queria dizer para vocês que a gente deveria estar aqui discutindo os reais problemas do Brasil. Nós vivemos num Brasil que a concentração de renda, ela é gritante. O Brasil é um dos países que mais concentra renda no mundo. O Brasil é empatado com o Catar como o país que mais concentra renda. O Catar tem uma população de 2 milhões e 800 mil pessoas, e o Brasil tem 213 milhões de habitantes. E mesmo assim, o Brasil está ali empatado com o Catar em concentração de renda. E essa política neoliberal de privatização, de acabar com o serviço público, isso vai gerar o quê? Só mais concentração de renda. Então, essa situação toda, a gente precisa reeducar a população. A sociedade brasileira, como ela é, né, como ela é estruturada, ela fortalece esse tipo de política. E aí eu até queria até dar fazer um parênteses aqui e dizer que a gente deveria mexer na educação. Né? Se a gente trabalhasse desde a educação infantil, um pouquinho só de nacionalismo, não nacionalismo como nos Estados Unidos, de fazer muros, impedir as pessoas de entrar, mas um pouquinho de defesa do patrimônio nacional, um pouquinho de consciência do que realmente é o nosso patrimônio, do que é a defesa do servidor, do que é a garantia de direitos humanos. Se a gente tivesse um pouquinho dessa consciência, a gente não precisaria estar aqui discutindo privatização, PEC 32. Porque isso não vai resolver os problemas do Brasil. O que nós estamos vivendo hoje de problema? Além da concentração de renda, a questão da fome, aumento dos preços no mercado. É isso que nós deveríamos estar discutindo, mas infelizmente o que acontece é que as pautas que estão vindo do âmbito nacional é isso, privatização, destruição de serviço público, e isso impede o Brasil de defender as pautas que realmente o povo precisa. Então a PEC 32 ela vai mexer no âmbito nacional, né? Vai mexer no âmbito estadual e no âmbito municipal. Mas a PEC 32, que não é a PEC que vai privatizar os Correios, nós estamos discutindo dois assuntos, é bom a gente destacar, né? A privatização dos Correios é um assunto, a PEC 32 é outro assunto, mas se a gente for parar para pensar, os assuntos estão em conjunto. E é uma PEC que não mexe no Tribunal de Justiça, ela não mexe no Parlamento, ela não mexe com os militares, ela não mexe com o Ministério Público, que são as categorias de maior salário. E aí a gente já verifica aquela questão da concentração de renda, que o Brasil é voltado sempre para as pessoas mais ricas, políticas públicas sempre para beneficiar os mais ricos, a privatização acontece para beneficiar essas pessoas mais ricas. Inclusive, sobre a concentração de renda, eu tenho um dado importante aqui, e 1% da população mais rica detém 28,3% da renda do país. 10% dos brasileiros mais ricos detém 41,9% do total da renda. 90% da população brasileira, que representa os mais pobres, vamos dizer assim, eles não têm 60% do total da renda. Então, esses dados refletem tudo isso que eu estou falando. Se for privatizado os Correios, quem que vai comprar esse serviço? Talvez a Amazon, talvez o Mercado Livre. E aí vem esse discurso, vamos privatizar, vamos destruir o serviço público, que vai acabar com a corrupção. Mas, na verdade, você pega uma riqueza e entrega para um grupo econômico de pessoas. E aí paga mal os funcionários, diferentemente dos Correios, diferentemente das universidades, dos demais serviços públicos, o salário é muito melhor. Então, a gente precisa melhorar o país, não é prejudicar o país. E falando da PEC 32, se ela for aprovada, o que vai acontecer de fato? Né? O concurso público terá que passar por experiência. E o que é mais discutido, o que é mais famoso, né? Vai acabar com a estabilidade. Pensa bem, aqui na Câmara Municipal nós temos servidores concursados, e aí se essa PEC for aprovada, a estabilidade acaba. É claro que tem aquela discussão que quem já está no serviço público não vai sofrer, mas a partir da aprovação, as pessoas que passarem concurso terão dificuldade com a estabilidade, porque ela não vai existir. Vai acabar com o fim das promoções automáticas, fim da licença-prêmio, fim dos aumentos retroativos, fim das férias superiores a 30 dias, fim do adicional para o tempo de serviço, fim da aposentadoria compulsória, fim das parcelas indenizatórias sem previsão legal, fim do adicional indenização por substituição não efetiva, fim da redução da jornada de trabalho sem redução da remuneração, fim do progresso ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço e demais direitos, né? E sobre o Correios, como eu tinha falado, o Correios é extremamente lucrativo. Como que você vai vender uma empresa que é lucrativa? Nos últimos 20 anos, o Correio lucrou 12 bilhões, passando 73% para a União. É importante a gente saber disso, porque tem muita gente, muitas fake news, circulando nas redes sociais, sobre o argumento de que o Correios é uma empresa que não lucra, é uma empresa que gera prejuízo, e isso não é verdade. O Correios tem gerado lucro, sim, nos últimos anos. E a gente não pode vender o Correios e entregar para a iniciativa privada, né? Não faz sentido algum. Lembrando que o Correios ele presta serviço a todos os municípios brasileiros. Ele é uma empresa que consegue atingir todos os municípios. E se privatizar, será que a empresa privada terá condições de atender todos os municípios brasileiros? E o MEC, hoje, ele adota um livro didático para entregar em todas as escolas. Quem que entrega? É a Amazon? É o Mercado Livre? Não, são os Correios. É a única empresa capaz de entregar livros todas as escolas desse país, Correios. Quem que lá no Acre enfrenta os rios, pega de barquinho? Reginaldo até gostou dessa parte, né, Reginaldo? Quem que enfrenta isso, enfrenta os rios para entregar a correspondência, para cumprir o serviço público? É o Correios. Então a gente tem que defender esse patrimônio. E os Estados Unidos, como eu tinha falado anteriormente, por que eles não gostam, não defendem a privatização? Porque as pessoas lá sabem que se privatizar o serviço ficará mais caro. E lá tem muita gente que mora na zona rural também. Eles também defendem que não seja privatizado por conta disso. Então um país neoliberal consegue ter essa visão, né? Então a gente não pode permitir a venda dos Correios e nem permitir a PEC 32, que vai sucatear o serviço público. E agora eu gostaria de encerrar a minha fala e passar a palavra para algum representante. E depois os representantes terão só o fechamento, as considerações finais. Quem quer começar? Quer começar, Conceição? Então, vou passar a palavra agora para... Antes, aliás, o costume aqui da casa é que, primeiramente, os vereadores falem primeiro. Eu vou passar a palavra ao vereador Altamir. Altamir, só lembrando, gente, que nós entregamos aí algumas canetas, alguns calendários, que veio da Associação dos Profissionais dos Correios de Belo Horizonte. Eles estão acompanhando essa audiência e eles estão muito felizes que os vereadores aprovaram uma moção de repúdio. Eu vou tentar localizar essa moção de repúdio. Vários vereadores assinaram. Nós vamos entregar essa moção de repúdio para o presidente da República, para o presidente da Câmara dos Deputados, para o presidente do Senado Federal e para o presidente dos Correios. Inserindo a cidade nesse contexto de luta em favor dos Correios e contra também a PEC 32. Vereador Tarmi.
Boa noite, Conrado. Boa noite a todos presentes, funcionários desta casa. Quero cumprimentar aqui a imprensa, que está presente aqui, Gilberto Freire, do Jornal Mensagem, Portal 14B. Quero cumprimentar todos os funcionários e funcionárias do Correio. Quero cumprimentar você também, meu boa noite. Parabenizar o vereador Conrado pela essa audiência pública. Ele já disse aqui que a gente aprovou, né, o requerimento, né, para encaminhar a Câmara dos Deputados, o Presidente da República, né? E eu quero aqui cumprimentar os meninos que estão uniformizados do Correio. Talvez eles não possam lembrar, mas nós encontramos juiz de fora. O vereador Altamir, ainda brinquei com um de vocês. Vocês lembram? Vocês falaram que estava vindo a Santos Dumont? Falei, a gente vai se ver lá na Câmara, né? Fiz questão de marcar presença, porque eu também quero dizer aqui, vereador Conrado, que eu sou 100% ou 1000%, se for possível, contra a privatização. Eu vejo que é um absurdo que o governo federal vem fazendo com o nosso país, né? Ele dizia daquela reforma da Previdência, que teria que fazer a reforma da Previdência porque ia gerar milhões e milhões e milhões de empregos. Eu gostaria de estar de cara com ele e perguntar onde que estão os milhões de empregos que ele gerou, né? Gerou, na verdade, desemprego, né? É o que vem acontecendo no nosso país atualmente, né? Pessoas passando necessidade. Em uma conversa com um secretário aqui há pouco tempo, a nossa cidade já tinha mais de 300 famílias vivendo na linha da miséria. E a gente lembra a reforma que foi feita, essa venda, né, da MRS, que foi vinda da rede naquela época, né, como foi prejudicado os funcionários de Santos Dumont, funcionários da região. E hoje a rede ferroviária, que foi privatizada, ela só usa a linha férrea aqui, ela só vem mesmo aqui só para poder atrapalhar nossa vida aqui, esse trânsito que passa aqui com esses trem aqui, mais nada. Não traz um benefício, não traz um emprego. Então, tudo que esse governo, né, e alguns governos também já passou, sem ser partido da esquerda, né, só trouxe desordem para o nosso país. A gente não vê melhora, né? Eu quero dizer para vocês que eu estou do Partido Rede de Sustentabilidade, estou no terceiro mandato de vereador. Todas as audiências públicas que tem nesta casa, eu procuro me participar, procuro me informar, procuro estar sempre atento, né, e poder ajudar. Eu sempre digo que as minhas votações na Câmara é em favor de um coletivo, né, em favor de um coletivo, que votar sempre principalmente as pessoas carentes, em favor do emprego. E eu vejo um absurdo aí o Correio, né, eu nunca vi ninguém falar assim que fosse privatizar o Correio, né, veio um governo agora, esse desgoverno, para poder fazer isso com os funcionários do Correio. Eu não vejo que isso aí vantagem nenhuma para ninguém, essa privatização do Correios. eu quero aqui, vou falar pouco, depois se tiver oportunidade a gente consegue falar mais alguma coisa. Eu quero dizer que o vereador Conrado, né, Conrado, você falou que tinha um banheiro, mas você esqueceu de falar, vou falar melhor que você, tem um cafezinho ali dentro também, tá, gente? Quem estiver sentindo frio, quiser tomar um cafezinho, pode entrar na porta ali, tomar um cafezinho, está à disposição ali de vocês, tá? Muito obrigado, eu quero estou torcendo muito como vereador. Quero pedir aos deputados que a gente sempre vem apoiando na cidade, eu vou fazer questão de ligar, vereador, para cada um deles, pedir para votar contra esse projeto lá na Câmara. Com certeza irei fazer minha parte como vereador e como cidadão também, que tem um interesse muito grande pelo nosso país, pela nossa cidade, para que mantenha o emprego de vocês. Tá joia? Muito obrigado.
Eu gostaria de passar a palavra para a Conceição. Conceição, antes de você falar, eu gostaria só de lembrar aqui os vereadores que assinaram a moção de repúdio para a Presidência da República, para o Presidente do Senado, para o Presidente da Câmara dos Deputados e para o Presidente dos Correios. Então, o vereador Conrado assinou a moção de repúdio, o vereador Neutinho, o vereador Otamir Moisés, que está aqui ao meu lado, a vereadora Sandra Cabral, o vereador Tiãozinho Davan, é o Sebastião Antônio da Silva, o vereador presidente nesta casa, Luciano Gomes, o Tiãozinho do Formoso, Sebastião Ramos, o vereador Valdir Lúcio, o vereador Flávio Faria e o vereador Felipe da Silva Chaves. Observe aqui que tem vereadores de vários partidos, inclusive partidos de direita, repudiando a privatização dos Correios e a PEC 32. Agora, a nossa companheira Conceição.
Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Otamir. Boa noite, Conrado, vereador Conrado. Primeiramente, agradecer o vereador Conrado pela iniciativa, porque é de suma importância a gente estar discutindo com a população a questão Correios e a questão da PEC 32, que são duas mazelas que, como foi posto pelo vereador Conrado, atinge principalmente a população de baixa renda. Que, na verdade, nesse país, é sempre a população que paga a conta de tudo que acontece aqui. Eu vou começar falando a respeito da questão da privatização dos Correios, porque para a gente entender por que a gente tem que se posicionar contra a privatização dos Correios, a gente tem que ter duas coisas em mente: o que é o Correios e a história dos Correios. Então, só para vocês terem uma ideia, os Correios são, eles entregam por dia 14 milhões e 500 mensagens diárias. São 9 linhas aéreas com 246,6 milhões de toneladas de carga aérea por dia. 1,5 milhões de encomendas nacionais e internacionais por dia. 180 milhões de atendimentos diários, 1,5 milhões de quilômetros de rodovias rodadas, sendo 950 intermunicipais e 600 mil quilômetros municipais, 5.558 municípios atendidos, 6.763 distritos, 24 mil veículos próprios, 53 mil carteiros, 20 mil atendentes, 39 unidades de tratamento, com capacidade para tratar 27,5 milhões de objetos por dia. Em 58% dos municípios, ou seja, dos 5.500 e poucos municípios, 3.200 municípios do Brasil só existem prestação de serviço de coleta e entrega de encomenda pelos Correios. E em cada 4 concorrentes que pretendem comprar os Correios, de cada 4, 3 usam o serviço dos Correios. Então, isso é só para vocês terem uma ideia de que é os Correios do Brasil. E o mais importante, conhecer a história dos Correios, porque a história dos Correios, ela caminha paralelamente com a história do Brasil. Oficialmente, os Correios foram criados em 25 de janeiro de 1663. Mas, na verdade, o primeiro serviço de Correio aconteceu quando Pero Vaz de Caminho leva o rei de Portugal sobre o descobrimento do Brasil. Aí, eu vou passar um pouquinho a respeito da história, como que os Correios... ele passa a ser um patrimônio nacional quando não, você não consegue desvencilhar o correio da história do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, Dom Pedro, deixa eu só procurar aqui nas minhas anotações, porque são muitas datas, senão eu me perco aqui e acabo no dia, vou seguir uma sequência. Em 1663 é criado os Correios Mor. Aí Dom Pedro reorganiza e cria a primeira administração nas províncias dos Correios. Isso acontece em 1843, quando ele implanta a caixa de coleta de postais e distribuição do milhar. Isso em 1843. Quando eu também nomeia Paulo Brégano, que é o patrono dos carteiros, como entregar a primeira carta. E tão importante a história dos Correios quanto a história do Brasil, que é quando é entregue a Dom Pedro a carta com as novas exigências de Portugal, nesse mesmo dia Dom Pedro proclama a independência do Brasil após receber essa carta do primeiro carteiro que tecnicamente, oficialmente tinha. Em 1835, acontece a entrega domiciliar e a uniformização dos Correios, que é a bolsa do carteiro, o carteiro com aquela roupa que o identifica. Em 1845, é instaladas as primeiras caixas coletoras. Em 1852, instalação do telégrafo elétrico para contribuir. Olha como que é importante a importância dos Correios, não se dá agora nesse tempo contemporâneo. Quando se instala o telégrafo elétrico, a intenção era combater o tráfico de escravos. Em 1900, os Correios já começavam a fazer a distribuição e entrega de encomendas internacionais. Em 1925, cria-se a primeira mala aérea internacional, ou seja, os Correios começou a buscar e trazer encomendas e cartas internacionais. Isso, a princípio, começa unindo simplesmente a América Latina. E em 1929, consegue-se ligar a América Latina à Europa. Em 1931, o Correio Aéreo Militar deu a origem ao Correio Aéreo Nacional, que permitiu a remessa de correspondência a lugares quase inatingíveis. Em 2003, 615 mil toneladas de alimentos foram entregues pelos Correios no programa Fome Zero. Em 2011, os Correios fazem o primeiro teste com veículos elétricos já com a responsabilidade com o meio ambiente. Então, isso é um pouco da história do Correio, e para a gente entender que o Correio, por toda a sua história, é um patrimônio do povo brasileiro. Mas mais importante da questão do patrimônio, os Correios, como foi dito, os Correios, embora não tenham sido criados para ser lucrativo, porque os Correios, eles foram criados com a intenção de ligar pessoas. Essa é a missão dos Correios, diminuir a distância e conectar pessoas. Os Correios não foram criados para dar lucro, mas dão. Sempre deram lucro. Os Correios nunca tiveram prejuízo. Fique claro isso. E o governo federal nunca colocou dinheiro nos Correios. Ao contrário. Os Correios sempre repassam dinheiro para o Tesouro Nacional. Então, isso é uma falácia, isso é mais que uma fake news. Estão tentando desvirtuar, quebrar a imagem do Correio para passar para a população que o Correio é um pato manco e está pesando para o governo, o que é o contrário. E voltando à questão da responsabilidade social dos Correios, os Correios, eles não é só o que a gente vê a encomenda e a carta. Essa é a imagem que a gente tem do Correio. a maioria das pessoas. Acredita que Correio é só isso. Não é. O Correio tem a responsabilidade, tem a, o Papai Noel dos Correios, que atende milhões de crianças que no final do ano, é, provavelmente, se não fossem esse trabalho dos Correios, não teria uma representatividade no Natal. Os Correios, como o vereador Conrado disse, ele entrega livros didáticos em toda e qualquer escola desse país, escola pública. Os Correios levam órgãos para transplante. Os Correios, eles entregam as urnas eletrônicas. Agora, imagina-se isso, privatiza-se os Correios, a iniciativa privada vai fazer isso de graça para o governo? Ou seja, é mais uma conta que vai recair sobre os nossos ombros. E mais importante também, os Correios, ele se você colocar uma carta lá no EAPOC, e quando se fala em carta, gente, a gente fica pensando, mas hoje em dia ninguém escreve mais carta. Mas a carta não é só isso. É um documento que você envia, vai por carta. Não precisa ser essa carta manuscrita como a gente nem vê mais. Se você colocar no EAPOC e mandar para o Chuí, você vai pagar R$1,35. Isso é tarifa social. Isso é responsabilidade social. E o que eu estou dizendo aqui, qualquer um pode comprovar. Se você, não vou nem falar de carta, vou falar de encomendas. Se você for no site dos Correios, você pode fazer uma simulação de uma encomenda e depois vá na concorrente. E a privatização dos Correios, ela só interessa a uma minoria de pessoas que são os rentistas desse país, que são aquelas pessoas que vivem de renda e de especulação do mercado. Inclusive, concorrentes dos Correios já se posicionaram contra a privatização. Até porque, onde esses concorrentes não chegam, eles usam o serviço dos Correios, até porque é um serviço mais barato. Então, para ele é interessante. Ele pega o serviço, os Correios faz o serviço para eles, e mesmo esse gasto com os Correios, ele ainda tem lucro. Então, para a concorrência também não é interessante a privatização dos Correios. E mais uma vez, a privatização dos Correios, ela vai, infelizmente, atingir a população menor. E para os vereadores, isso é muito importante, isso é péssimo para as cidades pequenas, isso eu chamo de evasão de divisas, porque as cidades menores, elas vão perder renda por conta da privatização dos Correios. Porque os Correios, a grande maioria das cidades não dá lucro. Existem as cidades como Juiz de Fora, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, que são cidades lucrativas. Mas a grande maioria não são. Só que essas que dão lucro compensam as que não dão. Aí, vocês acreditam que a iniciativa privada, ela vai atuar onde não dá lucro? Se ela foi criada para viver disso, do lucro? Então, não. Então, gente, isso é para a gente pensar, para a gente ver que a privatização, ela nunca foi boa para ninguém, e a privatização dos Correios não é diferente. Então, a gente não pode achar que os Correios... Não atinge a mim, atinge sim. De alguma maneira vai atingir. Eu vou terminar, depois eu até falo a respeito da PEC 32, por conta do horário eu extrapolei, nem imaginei que eu fosse extrapolar tanto. Mas é importante a gente procurar se inteirar e saber qual o papel dos Correios para nós, enquanto clientes de Correios, enquanto trabalhadores, porque no momento em que a gente tem mais de 14 milhões de desempregados e desocupados, serão mais 99 mil pais e mães de famílias colocados nesse rol também.
Ia passar a palavra agora ao senhor Reginaldo de Freitas Souza, presidente da CUT Regional da Zona da Mata e diretor jurídico do Sintect, JFA.
Queria cumprimentar e parabenizar aí a disponibilidade e a disposição aí do companheiro vereador Conrado e da presença aí do vereador Otamir. E lamentar, tá? Até para... E cumprimentar toda a população sandomonense, né, os meus companheiros de luta ecetista, a companheira Conceição, que deu uma aula aí de mostrando o que é o correio, tá? Ela faz isso muito bem, porque ela é carteira. Ela entrega a carta de casa em casa e recebe um salário pequenininho, porque a nossa empresa, muito embora é lucrativa, o salário é muito baixo. E é lamentável que aqui nós temos o vereador Conrado. 13 vereadores, um número sugestivo. E aqui, por uma audiência dessa importância, a gente não vê nem a metade dos vereadores. A gente entende que eles têm outros afazeres. Mas a privatização do Correio, ele vai incidir diretamente na economia de Santos Dumont. Assim como vai influenciar na economia de outras cidades pequenas. Porque o Correio é muito maior. Para poder falar de uma empresa de mais de 358 anos, 12 minutos é pouco. Uma audiência é pouco. É por isso que nós estamos fazendo audiência no Brasil todo. Para poder não privatizar os Correios. Vamos só passar uns dados aqui, que o companheiro Conrado havia dito sobre o Correio dos Estados Unidos. A eleição lá só foi possível por causa dos Correios. Uma população de 328 milhões. Brasil, 214 milhões. Quantos ecetistas, trabalhadores, empregados dos Correios dos Estados Unidos? 785 mil contra 99 mil trabalhadores dos Correios aqui no Brasil, e eles ainda querem privatizar essa empresa. Na fila para comprar os Correios, nós temos um homem que manda a gente para o espaço, talvez um dos mais ricos do mundo. Temos a Luísa Trajano, da Magalu. Temos Mercado Livre, mais uma série de compradores, possíveis compradores. São todos investidores altamente competente, que jamais compraria uma empresa que dá prejuízo. Em 2019, nosso lucro, nossa arrecadação, nossa receita foi de 11 bilhões. Aí, Conceição, aquela cartinha que todo mundo fala que não manda mais, aqueles boletos que chega em todos os rincões do Brasil, foram responsáveis por 5,5 bilhões nessa receita. O nosso lucro foi de 1,53 bilhões. Não pedimos dinheiro ao governo. Não precisamos de dinheiro dele. Porque nós, o chão da fábrica, vai lá e faz a receita da empresa e nós pagamos o Supremo, pagamos os militares, até para, né, combater as nossas lutas. E pagamos essa turma todinha aí. Nós não precisamos de dinheiro do governo. Nós mandamos dinheiro para ele. Então, nós estamos aí. Uma empresa altamente lucrativa, o nosso patrimônio líquido de 2019 para 2020 teve um crescimento de 84%. Qual é a empresa que cresce isso assim, de brincadeira? Então nós precisamos estudar mais os Correios e estudar também os nossos votos, né? Porque uma empresa dessa importância, se acontece o ano letivo no Brasil todo, é porque o Correio está entregando o livro. A nossa empresa, várias vezes, ela foi colocada como sendo a primeira empresa mais confiável no Brasil. A gente só pedia para a instituição família, doutora Rosana. Só pedia para a instituição família. Ainda bem que era para a família. E perdemos uma vez para os bombeiros também. Olha que beleza. Bombeiro, né? Então, companheiros, companheiras, população, nós não podemos deixar os Correios, como dizer, que ele vai aonde a polícia não vai. Às vezes o Estado só chega lá. Então, o carteiro, o Correio, ele vai onde a polícia não vai. O Estado chega nesses rincões através dessa camisa azul e amarela. Nós estamos presentes em todas as cidades do Brasil. Então, pegar o Correio e querer entregar ele de bandeja é bombeira. E não adianta a gente pegar e falar, se privatizar agora, chega no ano de eleição presidencial, nós colocamos um outro presidente lá e ele reestatiza não reestatiza não. Olha o que, que aconteceu com a Vale. E aí, o vereador Conrado, essa questão da PEC 32, que a gente não vai se deter na PEC 32, muito embora, doutora Rosana, ela tem muito a ver com a luta do ecetista, né? Mas a gente não tem acúmulo suficiente ainda para poder chegar aqui e fazer esse debate, porque o que a gente precisa passar de Correios está tomando todo o nosso tempo e conhecimento. Mas a PEC 32, ela coloca lá e fala, os companheiros que já estão não vão ser atingidos. Olha o que, que aconteceu com a Eletrobras. Tinha uma estabilidade de 180 meses, bastou ser privatizada e os companheiros perderam a estabilidade. É, por que, que é importante a estabilidade para o funcionário público? Porque ele pega, ele alimenta uma CPI, porque ele é funcionário público, ele não foi indicado. Ele entrou lá pelos méritos dele, aí ele vai numa CPI e mostra, né, o que está acontecendo. Barra um jogo importante no Brasil, funcionário público. Então nós precisamos que o funcionário público tenha sim estabilidade para poder agir dentro das normas, entre as quatro linhas da Constituição, diferentemente do nosso chefe maior, né, político. Mas agir mesmo de forma correta. Então nós precisamos de um correio que atenda todo mundo, que aproxima pessoas, Conceição, que diminua a distância. E nós fazemos isso há mais de 358 anos, né? E nós ficamos assim, abismados, quando vem um governo, seja ele, o companheiro Conrado, desde FHC, que eles falam em privatizar o correio, eu não me lembro muito bem qual era o artigo, né? É o 14.010, França, 1491 de 99, que já tinha um estudo para privatizar o Correio. Quando o Correio, e alguns, coloca aí alguns anos, né? Me parece que foi no governo de Lula, que houve um suposto prejuízo, foi o momento que o Correio mais investiu no trabalhador e material. Nós chegamos a ter 135 mil funcionários, e ainda era pouco, porque nos Estados Unidos é 785 mil para uma população de 328 milhões de norte-americanos. E chegamos a ter 35 mil veículos entre carro e motos. Então foi investimento. Então quando você investe, você tem um decréscimo, com certeza, no lucro, mas você tem um investimento. Nós tínhamos, eu sou motorista, nós tínhamos um carro lá que eu metia 35, 40 libras no pneu da Kombi para poder chegar em casa com os braços mais tranquilos, porque ele doía demais. Aí, neste ano que houve esse investimento, nós pegamos o carro lá que rodava com o dedo. O carro tinha ar-condicionado. Então houve investimento. Então é disso que a gente está falando, companheiros, companheiras, dessa luta. Cidade, aí nós agradecemos muito os vereadores que assinaram a moção e que vai fazer essa pressão, vereador Altamir, nos senadores. São 22 senadores que ainda estão batendo o pé e vão votar contrário aos nossos interesses. Eu não lembro, o França sabe o número dos que estão indecisos ainda, né, França? Então, quer dizer, a luta ainda está sendo muito difícil. E nós sabemos que lá rola dinheiro, lá rola conversa, companheiro. Rola! Então a gente precisa sair daqui com muita tranquilidade. Vocês me desculpem eu falar dessa forma, porque eu não tenho problema nenhum em estar falando a verdade. Para mim não existe pergunta difícil. Existe a pergunta que, das vezes, eu não sei como responder, mas não que ela seja difícil. Porque eu falo a verdade, falo essa, eu não sei, não estudei. Faltei a aula nesse dia, pronto, acabou. Mas eu sou bem tranquilo para fazer isso. E eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pela classe política, e acho que ela tem que estar voltada para nós e entender que a demanda sai daqui para lá, não é de lá para cá, não. Tá? Tá invertido essa coisa. Mas, às vezes, é porque também a gente não se interessa o suficiente e acha que não é interessante, no grupo de WhatsApp de funcionários, não discutir política. Que lá na nossa igreja, a gente não deve discutir política. Entendeu? E isso é um erro bizonho, porque é o político que permite que nós tenhamos nossos empregos, é os políticos que fazem leis. Gente, eu nunca vi um escravocrata fazer uma lei para beneficiar escravizado. Nunca vi. Nunca vi. Paulo Freire tem uma frase muito bonita, que no momento, eu não recordo, mas seria mais ou menos assim. É um absurdo acreditar que a elite vai desenvolver uma educação, né, doutora Rosana? Que mostre para o trabalhador, que ensine o trabalhador a ser crítico, mais ou menos assim. Porque ninguém gosta de alguém que chega e começa a criticar, não. Às vezes a gente tem, né, o João Ricardo? Conversa na empresa e o gestor vem e fala assim: ah, mas esse carteiro, ô Jander, esse carteiro, ele é muito polêmico. Pô, o que, que é de ruim ser polêmico? O que é ruim ser reivindicador? Eu não vejo nada ruim. Eu acho que é bom. Agora, a empresa, ela tem que ser melhor, ela tem que se adaptar melhor, ela tem que atender as necessidades do trabalhador. Então, nós temos que começar a fazer essa discussão no nosso meio, né? Tá, vou concluir. Eu esqueci de pedir para me avisar. Vamos voltar a fazer essa discussão. Nós temos aí, viu, o vereador Conrado? Se precisar, a gente volta aqui. A gente tem a questão ambiental, conforme está acontecendo ali em Chapéu de Uvas também, que deve ser matéria para uma audiência, se alguém tiver interessado em defender o meio ambiente, né? Vem até do Bruno Siqueira, filho do Marcelo Siqueira, que a gente já conhece, sabe o que, que ele fez lá na Copasa. Obrigado aí pelo espaço.
Obrigado, vereador. Obrigado, Reginaldo. Agora eu quero passar a palavra para o senhor Geraldo Jesus França, diretor de saúde do Sintect JFA e conselheiro fiscal da Fentect, representante da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios, Telégrafos e Similares. Queria só, o Geraldo, queria só citar aqui a presença do Gilberto Freire, Portal 14B, presença também do pastor André Iuri, da Tayane, conselheira tutelar, do professor Dorival, ex-vereador e ex-vice-prefeito desse município, os jovens da JR, do DAP e os dirigentes do PT. Eu estou vendo aqui a Érica, estou vendo o Paulo também. Então, boa noite a todos e todas.
Boa noite, vereador Conrado, vereador Opami. Cumprimentando a diretora Conceição e a doutora Rosana, estou cumprimentando todas as mulheres presentes aqui nessa grande audiência pública. Eu vou citar alguns fatos aqui sobre a privatização dos Correios, a qual eu e o João Ricardo, presidente, fazemos parte do comitê quanto à privatização. É tão rico a história dos Correios, tão bem contada pela Conceição, que mergulhou na parte da história dos Correios, né? Lá no Paulo Bregário, lá em 1663, trazendo até agora. Para vocês terem uma ideia, os Correios estão presentes em todas as regiões do Brasil. Somente em 2020, os Correios entregaram 343 milhões de encomendas. São 28 milhões de encomendas mês, 1,3 milhões de encomendas dia. E isso é a questão das encomendas. Vindo mais para aqui, mais para dentro aqui, os Correios tiveram em 2020 um lucro bilionário estimado em 1 bilhão e 500 milhões. E entre os anos de 2017 e 2019, foram mais de 930 milhões de lucro. Os Correios foram escolhidos como o preferido pela entrega na Black Friday, com incremento de 13% no volume de encomendas em relação ao ano anterior. Foram 2,2 milhões de envios em apenas um dia. Olha a presença dos Correios aí. Os Correios apoiam os micros e pequenos empresários, micros e pequenos empreendedores, de acordo com a pesquisa da Loja Integrada mais de 8 entre 10 varejistas online de pequeno e médio porte escolheram os Correios como fonte principal dos fretes aos clientes. Ora, o apoio aí ao pequeno empresário, aos empreendedores. Os Correios são premiados e reconhecidos mundialmente pela quarta vez. Os Correios venceram o prêmio World Post Parcel Awards. É o Oscar dos Correios em todo o mundo e alcançou o primeiro lugar na categoria Cross Border Growth, como novo modelo de importação pelo portal Minhas Importações. Olha o reconhecimento internacional dos Correios. Há 12 anos, a realização do Enem só acontece graças aos esforços dos trabalhadores dos Correios, que estão presentes aqui, Conceição, eu, Índio, Reginaldo, responsável pela logística e entrega das provas a todas as regiões do país. No dia da aplicação do Enem, presta atenção, em apenas 3 horas, os trabalhadores dos Correios entregaram provas em mais de 15 mil locais. Correios são responsáveis pela entrega de livros e materiais didáticos em todas as escolas públicas do Brasil. Os trabalhadores dos Correios distribuíram no ciclo de 2020 a 2021 197 milhões de livros didáticos em todos os 5.570 municípios através de uma mega operação. No ciclo 2019 a 2020, a empresa entregou mais de 90 mil toneladas de carga para 140 mil escolas. Graças a esse importante trabalho, os Correios receberam um World Mail Awards, prêmio que identifica as organizações com as melhores práticas na indústria global postal. Os Correios são a única empresa que tem capacidade de realizar captação, tratamento, distribuição e entrega de encomendas em mais de 5.500 municípios. A empresa está em todas as regiões do país, como já falei acima. A empresa entrega mensalmente, aí, colaborando aí com a concessão, cerca de 500 milhões de objetos postais, sendo 25 milhões de encomendas. São mais de 25 mil veículos, como já foi dito, 1.500 linhas, 11 linhas aéreas em operação de norte a sul. Os trabalhadores dos Correios estão espalhados em aproximadamente 15 mil unidades próprias, entre agências, centro de distribuição, tratamento de logística, e conta aproximadamente aí com 99 mil trabalhadores, mas descontando os PDIs, chega até 92 mil, sendo 87% em funções operacionais, 13% em funções administrativas. Então, esses dados aqui vêm mostrar para os senhores o que se chama a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que até 1975 era o Departamento de Correios e Telégrafos. Em 1969 se transformou em empresa. Uma privatização dos Correios é imensurável, a gente colocar aqui o prejuízo da população são-domonense, o prejuízo da população de Cataguases, o prejuízo da população de Barbacena, porque o capital vai sair daqui e vai para outro lugar. Tem lugares que o Correio é a única presença do governo ali, aonde que o trabalhador recebe suas aposentadorias, aonde que ele aplica o seu dinheiro, seus recursos, aonde que movimenta a cidade. Quando eu tive uma audiência em Cataguases, o representante econômico do comércio, ele falou muito bem como os Correios trabalhou nessa pandemia. Nós não paramos, tivemos mortes, tivemos adoecimento, o Ricardo, presidente, sabe muito bem disso. E o Correio começou a movimentar com vacinas, depois, o nosso presidente está aqui de testemunha, que ele fez os ofícios, que nós começamos a cobrar da empresa, como ficaria essa questão das vacinas, que que nós estamos em contato o dia inteiro ali com os trabalhadores, com a população. E nós não paramos. A empresa, ela é dignificada, é uma empresa de luta, ela faz um trabalho comercial, um trabalho de entrega em todo o país. A gente, eu, Índio, Reginaldo, Conceição, nós viajamos muito. Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul. Aonde que tem congresso, nós estamos indo. Vocês viram o depoimento de um carteiro do Amazonas, de um carteiro das Vielas, lá no Rio de Janeiro, das favelas? Vocês acham que ele não consegue fazer aquilo. E nós fazemos. Eu tenho 39 anos de Correios. O Índio, 35. O Reginaldo, 35. Agora, Conceição, quase 25 anos. Criamos nossa família dentro dos Correios. Então, o prejuízo para a população é muito grande. E eu falo aqui, o ministro, com todo o respeito das comunicações, ele mentiu no pronunciamento dele para a população brasileira. Porque ele, para conhecer Correios, ele tem que sair de Brasília e tem que ir lá dentro de um centro de triagem, dentro de um CDD, dentro de uma agência, conversar com os funcionários, não só com os gestores, não. Conversa com o trabalhador, que ele vai ver como é que ele faz aquele trabalho na rua. E nós, como a Conceição falou muito bem, o Reginaldo, os Correios não dependem de recursos da União. Pelo contrário, levaram para dentro do governo até mais, que o Índio vai falar, o Índio é o apelido do nosso presidente, ele vai falar na fala dele. Levaram até mais recurso do que era preciso. Rapidamente aqui, para não se alongar, falando da PEC 32, ela é a destruição do servidor público municipal, federal e estadual. É a destruição, é a perda de direitos. Nós já enfrentamos a PEC 95, nós já enfrentamos que não tem mais concurso público, agora eles querem destruir o servidor público que lutou, que fez concurso. E esses jovens que estão se preparando para o futuro? As universidades não recebem mais recursos como deveriam receber. Não tem concurso público. São 14 milhões de desempregados, 40 milhões na informalidade. Vai para onde esse Brasil? Então, nós estamos com o nosso comitê lá em Brasília, fazendo o trabalho nos gabinetes do Senado. O João Ricardo esteve lá por quase um mês, visitando gabinete em gabinete de senadores, fazendo trabalho, não só visitando no senador, mas falando para ele o que é Correios. Que quem vai perder, na verdade, somos nós, a população, principalmente os municípios menores. Vocês acham que a Magalu, Mercado Livre, a Amazon, DHL, FedEx, a iniciativa privada vai entregar essa carta pelo preço que a Conceição falou? Como o Reginaldo mandou, posta, vai lá, faz uma pesquisa, a Conceição disse também, vê quanto que é um SEDEX, vê nesses lugares e vê quanto que é no Correio. Nós praticamos o subsídio cruzado. Essa universalização é porque o Correio, como a Conceição disse, ele tem a parte dele social. Então, são 324 agências superavitárias e o restante são deficitárias. Mas essas superavitárias, elas carregam essas deficitárias, aonde que é feito o subsídio cruzado dessas agências. E pode-se o Correio entregar em respeito aos 5.570 municípios. Tem o mesmo direito. Não tem esse cliente menor, cliente maior. A gente faz o mesmo tratamento para todos. Então, encerrando aqui minha fala, vejam bem, com tudo que está sendo dito aqui, aonde vai ser falado mais, o motivo dessa privatização. Se nós temos que preocupar com a pandemia no momento, com o desemprego, olha o custo de vida como é que está, aí um governo que está preocupado com privatização dos Correios. Falo para vocês, lutaremos até o final para sustentar, para manter o Correio fazendo serviço social, um Correio público de qualidade, e o Correio nem é para dar lucro, mesmo assim dá, como diz a Constituição, no seu artigo 21 e no inciso 10. Muito obrigado, fiquei muito satisfeito da participação.
Queria passar a palavra agora à senhora Rosana Lilian Vieira, apresentando o mandato do deputado estadual Betão Cupolillo, deputado estadual.
Boa noite, queria agradecer ao vereador Conrado pela iniciativa de fazer um debate sobre temas tão caros para aqueles que defendem o Estado como um propulsor de políticas públicas. Agradecer aos presentes, ao vereador Altamir, agradecer na figura do meu conterrâneo aí, Reginaldo, a todos os sindicalistas que estão aqui, né, a nossa assessora, o Betão, queria muito estar presente. Infelizmente, quando o Conrado fez o convite, ele já tinha uma agenda programada para a Zona da Mata, esteve em Tombos hoje, está rodando aquela região de lá, não teve como vir aqui. Mas fez questão de pedir que eu viesse, junto com a assessora que atua aqui na região, que é a Gisele. Então, esse debate é muito caro, e é muito caro. É muito caro, porque ele atinge não só os servidores públicos, ele atinge a toda a população brasileira. E atinge a toda a população brasileira, porque a PEC, a reforma administrativa, os companheiros já falaram muito sobre a questão da privatização dos Correios. A reforma administrativa, ela aparece numa lógica em que o Estado Social brasileiro vem sendo colocado em xeque. A Constituição estabeleceu uma moldura do que significa as funções do Estado. E lá no artigo 1º da Constituição fala que é pilar do Estado brasileiro a erradicação da pobreza, a diminuição das desigualdades sociais. Lá no artigo 3º fala que é objetivo da República Federativa do Brasil garantir os valores sociais do trabalho. Em face dessas determinações simples que estão nos artigos iniciais da Constituição, todas as políticas públicas devem ser direcionadas para quê? Para garantir, por exemplo, os valores sociais do trabalho, para garantir, por exemplo, a erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades sociais. Então, o nosso Estado, ele não tem uma função só de gerenciador. O nosso Estado, ele tem um compromisso, a Constituição de 88 estabeleceu que o Estado brasileiro tem uma função de ser intervencionista para garantir políticas públicas sociais. E por que a PEC atinge e coloca isso em xeque? Ela coloca isso em xeque porque ela repassa para a iniciativa privada tarefas que seriam desenvolvidas de forma exclusiva pelo Estado brasileiro. Por exemplo, ao permitir que o Estado brasileiro firme termos de cooperação com a iniciativa privada para executar serviço público. A União agora vai poder fazer cooperação com uma empresa da iniciativa privada para que essa empresa da iniciativa privada desenvolva serviços públicos sem garantir uma contraprestação para o ente público. Hoje, quando a iniciativa privada, entre aspas, executa uma parceria com município, Estado, União, essa parceria, esse termo de convênio, acontece por meio das organizações sociais e por meio das OSCIPs, que são as Organizações Sociais de Interesse Público. O que é muito questionado, porque essas entidades colocam em xeque licitação e transparência de recurso público. Mas mesmo assim, isso ocorre para entidades do terceiro setor que não têm fins lucrativos. A PEC 32 permite um termo de cooperação com entidades da iniciativa privada que têm objetivo lucrativo. Ou seja, ela avança no processo de privatização. A PEC 32 não atinge só o servidor público novo, ela atinge toda a população brasileira. A PEC 32 atinge o servidor público atual, Reginaldo. Ele acha que ele pode ficar quietinho, que não vai atingir ele. Atinge o atual, porque repassa para o chefe do Executivo da União, o nosso presidente da República, repassa para ele a atribuição de extinguir, por exemplo, autarquias. E ao extinguir autarquias, o que vai ser feito desses servidores públicos? Hoje a Constituição fala que eles ficariam em disponibilidade garantindo todos os seus benefícios. A PEC 32 não fala sobre isso. Não fala sobre isso. Então, eu sou servidor, eu já tenho a minha estabilidade, eu não vou ser atingido? Imagina Se você for, se a sua autarquia, se o órgão que você trabalha for extinto, cabe ao chefe executivo decidir se o seu local de trabalho vai ser extinto ou não. Essa PEC 32 centraliza na mão de um homem, de uma persona, muitos poderes. Por exemplo, na administração pública, existe uma coisa que chama função de confiança. Função de confiança não é o padrinho do político, não, não é aquele que exerce cargo comissionado, não. Função de confiança é o efetivo que passou na prova, que está lá e que a administração pública, o prefeito, o governador, o presidente, resolveu chamá-lo para uma função de confiança, mas ele é efetivo. Ele é efetivo e foi acionado para uma função de confiança. Ele é professor do IFE, mas aí de repente ele virou coordenador. Entendeu? Ele assume uma função de confiança. Isso é extinto. Isso passa, não existe mais. Isso vai ser tudo cargo de apadrinhamento político. Vocês já imaginaram, ainda mais em cidade pequena, o poder ficar centralizado na mão de um homem? Por que foi criado o instrumento da estabilidade? Para que os servidores não pudessem ser demitidos? Não, não foi por isso. A estabilidade foi criada porque as políticas públicas têm que ser desenvolvidas para cumprir os objetivos da Constituição e não os objetivos do prefeito, do governador ou do presidente da República. E para esse serviço ser executado de forma imparcial, sem interesses de políticos, sem interesses ideológicos, é necessário que o servidor público tenha estabilidade, porque ele presta um serviço não para quem o contratou como na iniciativa privada, ele presta um serviço para um ente imparcial que se chama Estado. O que eles querem com isso? Aprofundar o que eles vêm fazendo há algum tempo, desde esse fatídico golpe que culminou com a saída da presidenta Dilma. O que eles querem? Eles querem aumentar o fosso entre pobres e ricos. Eles querem transformar o Estado brasileiro em Estado gerenciador, que não desenvolva políticas públicas. E quem precisa de política pública? Os rentistas, Conceição? Não, porque eles querem que o Correios vá para o mercado de ações para que as ações sejam cotadas lá e aquilo funcione dentro da Bolsa de Valores. O pobre precisa de política. O pobre precisa de política. Então essa PEC atinge os pobres. E o povo de Santos Dumont? Vai ser atingido? Vai. Sabe por quê? Porque a maior parte dos municípios brasileiros, os maiores empregadores são os próprios municípios. Se você chegar aqui em Santos Dumont, eu não tenho os números do Santos Dumont, mas eu tenho os números do DIEESE sobre os municípios. O DIEESE fala que os maiores empregadores, são os entes públicos em 56% dos municípios. Ou seja, o maior patrão que tem é a prefeitura. Agora, imagina se você passa para a mão do prefeito a capacidade de aumentar. Eu não gostei de você, não. Você é um carteiro muito crítico. Não foi assim que você disse, que o gestor disse? Então, o que a gente faz com esse carteiro crítico? A gente remove ele. A gente extingue o local onde ele trabalha. E os contratos foram criados pela PEC 32, foi criado um cardápio de contratos trabalhistas. E esse cardápio é um cardápio muito chulo, é um cardápio de comida de muita baixa qualidade, é um cardápio que prevê contratos por prazos indeterminados, sem estabilidade, contratos por prazos determinados. Esses contratos de assessoramento, e foi mantido qual? Quem sempre é protegido nesse país? Juízes, magistratura, Ministério Público e os agentes da fiscalização tributária e os militares. Esses são os responsáveis pelos maiores salários dos servidores públicos. A média de salário do servidor público é baixa. O DIEESE fala que, considerando a soma de todos os salários e dividindo, a média não chega a 4 mil. Se você for olhar quanto eles ganham, uma parte ganha mil e... Professor tem um piso que, para fazer cumprir o piso, é uma luta, que é de mil e poucos reais, é um pouco mais que o salário mínimo. E os maiores salários, de novo, foram poupados da PEC. Como aconteceu na reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, eles também foram poupados. Até quando nós vamos permitir que alguns sejam poupados? Até quando nós vamos permitir que o Correio, por exemplo, atravessa o Rio para entregar carta onde financeiramente não dá retorno? Não dá retorno. A iniciativa privada vai lá atravessar o Rio onde financeiramente não dá retorno? Não, não vai. Se for, vai ter que pagar. E vai ter que pagar muito. Não vai. Não vai. E eles vão com a blusinha amarela e azul, cores da nossa nação, que foram apropriados por um grupo minoritário que se sente dono dos nossos símbolos nacionais. A nossa Constituição prevê um Estado com intervenção. Volto a repetir. Para quê? Para garantir os valores sociais do trabalho, para garantir a redução das desigualdades sociais, a soberania do Brasil. Então, uma PEC está, de novo, colocando em risco cláusulas pétreas da Constituição. A nossa Constituição está virando folha de papel. Nós, o povo, temos que acordar. A nossa Constituição está sendo destruída aos poucos. Há um ano e meio atrás, um pouco antes dessa fatídica, um ano e meio? Não vou precisar, não. Foi em maio de 2020, foi no meio do caos que a gente estava vivendo e continuamos vivendo, mas antes a gente estava muito mais amedrontado, foi aprovado por esse governo a Lei Complementar 173. É uma lei que congela os salários dos servidores públicos. Quem não sabe, se tem algum servidor público do município aqui, sabe que foi colocado em xeque a progressão de carreira. Quantos municípios e entes públicos estaduais falam, não posso aumentar salário, não posso progredir carreira de servidor público, por quê? Porque a lei complementar congela até 31 de dezembro de 2021. E todas essas normas, é lógico que isso tem. Não pode se aceitar esse argumento, não. Tem muito município que eu estou rodando e que eu estou vendo município negando revisão geral anual do servidor, mas nem essa lei fatídica permite isso. Tem que ter revisão geral anual do servidor. Então vocês têm que questionar isso. O problema é que os juristas e agora os advogados e os sindicalistas, com esse monte de avanço de normas que querem destruir o Estado brasileiro, têm que levar todas essas alegações de inconstitucionalidade para dentro dos corredores do Poder Judiciário. E nós ficamos à mercê de quem? De um moço que passou num concurso, que não tem uma história junto ao movimento social, e ele que decide se o que nós estamos falando é constitucional ou é inconstitucional. Nós temos que pôr um fim como isso. Então, assim, eu queria agradecer. Eu passei meu tempo? O tempo está parado ali? Eu não estou... O tempo está parado é porque eu já passei? Já terminou? Então eu vou concluir, gente. Eu queria agradecer muito o convite. Isso é um debate muito complexo, mas eu acredito sempre que a batalha só termina na hora do último voto. Quem entrega os pontos antes já se deu por morto por antecipação. Né? Então a gente não pode desanimar, tem que continuar aguerrido, lutando. Eu pedi, a Gisele podia distribuir depois uma cartilha que o mandato do Betão fez, que é uma cartilha que a gente já distribuiu, que a gente está tentando contribuir aí para essa discussão da PEC 32. E estamos juntos na luta aí, tá, Conrado? Obrigada, tá? Tchau, tchau.
Obrigado, Rosana. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Antônio Henrique Martins de Carvalho, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. Campos Santos Dumont.
Antes de mais nada, boa noite a todos e a todas os presentes. Meu nome é Antônio Henrique. Pois não.
Eu gostaria só de registrar a presença da Gisele Brits e do Amorim, assessores do deputado estadual Betão.
Como o Conrado disse, meu nome é Antônio Henrique. Eu sou funcionário público na cidade onde eu exerço a função de professor de história. Embora eu não seja sandomonense de nascimento, não seja natural daqui, eu tenho um vínculo afetivo com Santos Dumont muito grande, porque meus avós nasceram na cidade e minha mãe também. E hoje eu resido em São João da Serra. Quando eu fui convidado pelo Conrado a me manifestar sobre a defesa dos Correios enquanto uma empresa pública e estratégica para as necessidades do povo brasileiro, eu não me senti um pouco muito seguro, porque eu não sou um bom conhecedor da situação da empresa. Só que antes de recusar, eu resolvi me inteirar um pouco mais do assunto e me surpreendi com o alcance e com a relevância que o trabalho que os Correios representam para o Brasil. Além de não ser uma empresa deficitária, ela tem uma capilaridade gigantesca, chegando dos mais longínquos rincões do nosso país, criando uma verdadeira rede de relações entre os brasileiros. Em muitas dessas localidades, a empresa até assume posições deficitárias, como já foi salientado por outros companheiros aqui. Isso justamente para poder garantir direitos básicos aos nossos concidadãos. Mas eu confesso que, mesmo compreendendo a importância dos Correios, eu ainda não me sentia seguro para trazer algo novo no debate sobre a questão. Foi aí que eu me lembrei que, num momento não muito distante, o vereador Conrado, em tom elogioso, me chamou de memorialista da cidade. Então, ele, sem perceber, ele me deu a chave para propor um outro olhar sobre a questão das privatizações, sobre a ótica da memória social de nossa cidade. E, embora não seja uma defesa direta dos Correios, como uma empresa pública, seria uma forma de tentar sensibilizar os senhores e as senhoras para o risco que nós estamos nos submetendo, inúmeros outros brasileiros, como nós, com a venda do nosso patrimônio. Aliás, é bem essa mesmo a função do historiador, né? Lembrar aquilo que outros esqueceram ou que querem esquecer. Tem até um ditado popular, né, que pode parecer clichê para esse momento, mas que, por ser muito simples e muito direto, eu vou recolher qualquer constrangimento e vou citá-lo. Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem contigo. Eu digo isso porque, num passado não muito distante, fizeram conosco, sandomonenses, o mesmo que estão tentando fazer agora com milhares de trabalhadores e funcionários dos Correios e milhões de brasileiros usuários dos seus serviços. Em 1990, chegava na presidência da República um certo cidadão que se apresentava como representante da modernidade e também como caçador de marajás, queria moralizar o país. Com um discurso muito fácil, ele apregoava que o Brasil era um país atrasado e que os serviços públicos aqui ofertados eram muito ruins. Então, para fazer colar no nosso imaginário alguma imagem dessa nova verdade incontestável, nós fomos bombardeados com propagandas que faziam referências às ideias como eficiência, tecnologia, baixo custo e qualidade, tudo associado à iniciativa privada, e também a grandes empreendedores e a países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Alemanha. E num maniqueísmo muito simplório, tudo que era ruim era associado ao Estado, ao público e ao que havíamos construído ao longo de gerações. Era uma nova onda liberal que desembarcava em nosso país, e como nós sempre tivemos uma relação meio esquizofrênica, né, e dependente de nossas antigas metrópoles, nós aceitamos essa nova moda importada sem muito refletir sobre ela. A ideia básica era que o Estado deveria cuidar apenas de saúde, educação e segurança. E num país com histórico de saúde, educação e segurança precário, essas ideias soaram muito coerentes aos nossos ouvidos. Então, nesse contexto, existia uma pequena cidade, tá? Pequena mesmo, no interior de Minas Gerais, que, apesar de pobre, ela se esforçava por encontrar um caminho para o seu desenvolvimento. E dentre as suas vocações, as ligações com a ferrovia eram muito fortes, porque até o principal símbolo da cidade, um gênio inventor de aeronaves, ele tinha nascido ali em função da construção de ferrovias. E nessa pequena cidade estava sediado um pátio de oficinas ferroviárias que, em seu período mais vistoso, chegou a gerar 1.200 postos de trabalho. Isso sem contar que no mesmo pátio existia também uma escola que era responsável por formar novas gerações de trabalhadores ferroviários que se espalhavam pelo país. O ano era 1992, quando o então presidente da República anunciou que a ferrovia deveria ser modernizada. Isso significava que ela deveria ser vendida para ser operada por gente mais capaz do que os servidores públicos de então: mecânicos, eletricistas, maquinistas, carpinteiros, pedreiros, ajudantes, engenheiros e muitos outros. Argumentava que, com o dinheiro arrecadado na venda, o Estado iria investir em saúde, educação e segurança, e que os novos administradores mais competentes fariam a empresa prosperar, gerando muitos lucros. Iriam aplicar sobre ela princípios econômicos e eficientes de gestão que fariam da ferrovia uma empresa próspera e muito lucrativa. Passado 4 anos, ela foi vendida. Os novos donos aplicaram os seus métodos eficazes de gestão e eu acredito mesmo que hoje a empresa seja muito lucrativa. Os acionistas devem ganhar muito dinheiro com o transporte de mercadorias pelos antigos trilhos que pertenciam ao povo brasileiro. Agora, quanto à pequena cidade, ela perdeu sua oficina, ela perdeu seu Xangai, ela perdeu seus postos de trabalho e até a sua escola, que ficou moribunda a partir de então. Era o rolo compressor do discurso modernizante que trazia seus efeitos para a pequena cidade. Se antes a ferrovia estatal atendia uma dupla finalidade, que era de transportar riquezas de forma sustentável economicamente e ainda ajudar o Estado em sua função redistributiva de riquezas para a população, agora essas riquezas tinham donos, tinham acionistas que nada tinham a ver com a pequena cidade, em alguns casos, nada a ver com o próprio país. O dinheiro da venda da ferrovia nunca foi de fato visto na pequena cidade, até porque dinheiro mesmo pouco entrou no negócio. Eles inventaram umas tais moedas podres, que eram títulos desvalorizados da dívida pública, que era para comprar o patrimônio público. Para se ter uma ideia, mais da metade dos recursos usados na compra das estatais foram pagos em moedas podres, que só pelo nome vocês devem perceber que não valiam muita coisa. Mesmo que percebendo que a cidade e o país estejam melhor do que naquela época, eu não consigo associar que o nosso desenvolvimento esteja associado à venda do nosso patrimônio. Mesmo que argumente que a venda do nosso patrimônio atrai investidores, eu não consigo vê-los assim, ou como tais, mas sim como oportunistas de um tempo onde, por falta de criatividade, não se inovava, mas apenas se fazia avançar a ganância por lucros privados sobre o patrimônio dos brasileiros. Agora, essa velha novidade se apresenta mais uma vez. Eu tenho a esperança que nessa breve exposição de memória, você já deva ter compreendido que defender os Correios é não permitir que façam com os outros aquilo que fizeram conosco num passado muito recente. Se podemos ter alguma esperança de que a nossa agência não será fechada, o mesmo não podemos dizer sobre agências como a Geobank da Câmara, Aracitaba, Oliveira Fortes e inúmeros outros pequenos municípios do Brasil. Também não podemos garantir que, depois de aplicados novos métodos eficientes de gestão para os lucros, os novos donos do Correio e seus funcionários continuarão recebendo remuneração digna. Em que se pese a necessidade de garantir que, depois de aplicados novos métodos eficientes de gestão para os lucros, em que se pese a necessidade de manutenção dos Correios como empresa pública estratégica para os interesses do país, o que pode estar em jogo novamente é a disputa de dois modelos de sociedade, onde o lucro privado é o ideal e onde em outra o bem-estar social é que é fundamental. Mesmo que alguns acreditem que a privatização dos Correios não lhes diga respeito, convém lembrar um velho poema que nos ensina o seguinte: primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois levaram os miseráveis, eu também não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então a gente tem que defender sim os Correios, e eu valorizo e acredito que essa moção pública seja capaz sim fazer-nos perceber essa necessidade. Obrigado.
Obrigado, professor Antônio. Agora eu queria passar para o público, se alguém tem alguma pergunta, uma intervenção, para expor aqui na audiência. Se quiser fazer uma pergunta direta a algum palestrante, ou se quiser fazer só uma intervenção sobre a PEC, sobre a privatização dos Correios, o microfone está aberto, a Lauren está ali, é só falar o nome e pode fazer a pergunta e a intervenção. Professor Paulo, professor de História, né?
Isso. Boa noite a todos. Eu queria só fazer um reforço aqui, que o Partido dos Trabalhadores é contra a PEC 32 e a privatização dos Correios. E é uma ilusão, uma mentira, que a privatização dos Correios. E a passagem dessa PEC, ela vai melhorar os serviços públicos e vai trazer preços diferenciados, preços menores para esses serviços. O objetivo principal desses governos que estão trazendo essas privatizações é fazer um caixa imediato, sucateando essas empresas públicas para fins eleitoreiros. E mais um prejuízo é que essas empresas, muitas vezes centenárias e que dão lucro, são vendidas por metade do preço. O prejuízo é de toda a população brasileira, principalmente, como foi dito, dos menores municípios. Muito obrigado.
Mais alguém?
Boa noite a todos. Eu me chamo Silas, eu estou aqui com a convite do vereador Conrado, juntamente convidou minha mãe, que é professora de História, professora Rita. Eu sou da área da filosofia e me chama muita atenção, gostei muito dessa audiência, primeira que participo, e gostaria de participar de muitas outras, porque é um momento tão importante para a nossa cidade, para cada um de nós. Infelizmente, percebemos mais uma vez que o nosso país está cada vez mais regredindo. Ele só regride, só pensando cada vez mais no autoritarismo, como bem dizia a representante do Betão, um autoritarismo e um absolutismo voltado ao poder de uma pessoa só, que, perdão da palavra, não sei se pode dizer isso na audiência pública, mas que é um louco, que só pensa em si próprio, só pensa nos seus próprios bens, só pensa no lucro que pode ter para si próprio, e esquece os trabalhadores. Por isso é importantíssimo que nós lutemos mesmo contra a PEC 32, que é um desrespeito absurdo para com os trabalhadores, para com os funcionários públicos e para com toda a população, contra a privatização do Correio, desses nossos irmãos que trabalham incansavelmente e que é belíssima a história deles. Devemos sim defender e lutar contra esses autoritarismos que nos batem à porta e refletir bastante sobre o que escutamos, o que vemos, o que lemos, para que possamos ter sim uma posição verdadeira, uma posição que pense no coletivo. Muito obrigado.
Mais alguém? Aproveitando a oportunidade, eu queria só colocar como encaminhamento dessa audiência pública, porque a direção da Câmara não está transmitindo essa audiência, sendo que é uma audiência pública. Então, como presidente dessa sessão, eu gostaria de pedir à mesa diretora, nós vamos levar esse requerimento posteriormente, para que a gravação dessa audiência, está sendo gravada ali pela Câmara, o som também, seja transmitida no YouTube. Não a transmissão ao vivo, mas a cópia da gravação seja colocada ao vivo para conhecimento da população, para que tenha uma repercussão maior e a gente possa colocar essa discussão na internet. Então, esse vai ser um dos encaminhamentos. Se alguém tiver mais algum encaminhamento, podemos colocar. Então, esse encaminhamento nós já estamos colocando aqui. A Gisele Brites.
Pessoal, boa noite. Só no sentido de encaminhamento também, Conrado, de repente a Câmara estudar a possibilidade de uma moção, né, de apoio à luta dos trabalhadores do Correio contra a privatização e também contra a PEC 32. De repente, na próxima sessão, a gente consiga aprovar.
Gisele, muito bem. Essa moção nós fizemos já, são, salvo engano, 8 ou 9 vereadores, eu até falei aqui o nome deles no início, então já foi aprovada a moção de repúdio à PEC 32 e à privatização dos Correios, e será encaminhada à presidência dos Correios, à Câmara dos Deputados, à presidência também do Senado e ao presidente da República. 8 ou 9 vereadores, eu não estou lembrado agora, eu até falei aqui, mas já esqueci, mas de 3 vereadores já é um número razoável, número muito bom, né? A maioria, então, a moção já foi feita, vai ser lida na segunda-feira. Vou passar a palavra para o Índio. Eu pulei o Índio. Desculpa, Índio. O Índio, ele é senhor João Ricardo Guedes, presidente do Sintec JFA.
Boa noite, vereador Conrado, vereador Altamir. Parabenizo aí, todo esse procedimento, né, para que pudéssemos estar aqui levando a população de Santos Dumont, né, esse ensejo, esse pedido, né, é assim, tipo, a gente implorar ajuda de todos para que essa empresa continue sendo pública e de qualidade. É, meu, boa noite também aí os demais participantes aí da mesa, ao plenário, né, em especial os companheiros aí ascetistas, né, que estão aí depois de um dia de luta, né, é estressante, mas tiveram aí, né, a oportunidade também de fazer presente. Eu creio, o Reginaldo está pedindo para lembrar da nossa jornalista do sindicato, a Monique, tá? É, desculpa aí, Monique. Então, eu creio que falar de Correios, eu vou até me ater ao assunto Correios, até porque a própria Rosana, né? Ela fez juntamente com os demais, até o próprio, né, deputado federal Patrus Ananias, né, discorreu muito bem a questão da PEC, né? Mas uma afronta, né, ao povo brasileiro, se isso vier a ocorrer. Né, então vou me ater aqui ao assunto Correios, que também que é de grande relevância para nós. Né, eu creio que parabenizar o professor aí pelo histórico, né, que ele discorreu também sobre, né, o assunto. Então é isso. A gente falar de Correios, né, essa empresa centenária, ela nos dá assim, muito orgulho. E eu creio que a grande maioria dos funcionários dos Correios sente sim orgulho de estar nessa grande empresa. Infelizmente, a gente tem aí um governo voltado para o ultra neoliberalismo, né, jogando por terra toda uma construção, né, de séculos. E creio também que, se isso vier a ocorrer, né, cidades como que o professor falou, né, aqui pertinho, Santos Dumont, Aracitaba, Oliveira Fortes, elas vão ser varridas do direito da universalização dos Correios. Por quê? Empresas que compram uma empresa de grande porte, elas querem lucro. Elas não querem fazer o que o Estado tem que fazer para atingir essa universalização. Como foi discorrido por nossos companheiros aqui, somente, arredondando, 400 cidades no país dão lucro. O restante, tudo, todas elas, usufruem do benefício do subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? É o lucro dessas 400 cidades para fazer jus àquilo que as outras não dão. Mas a população desses municípios são beneficiados com a presença dos Correios, com a presença, às vezes, da única representação, como o França falou, de um órgão, de uma instituição do governo, que está garantido na Constituição. Aí o companheiro falou que não se fala louco. Esse louco é um louco mesmo, né? É um despreparado. E a gente vê que a gente tem que o militar, por si só, ele é um nacionalista. Aí vem esse louco querer privatizar uma coisa que os militares deu ênfase a partir da mudança, né, do DCT, que era o Departamento de Correios e Telégrafo, para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo. Em 21 de março de 69, foi constituída a ECT, pelos militares. E hoje vem esse cara querendo entregar para a iniciativa privada. Então, o que a gente tem feito é percorrer, né, esse Brasil todo através, né, de representantes sindicais, para atentar a população o prejuízo que vai se ter. As mentiras que o governo vem falando da real necessidade de privatizar o Correio, que é uma empresa, as reais mentiras que esse governo vem pregando, né, sobre, né, as deficiências, os roubos que se tem na empresa, é tudo falácia. Pode sim ter sim desvios, como toda empresa tem, mas não é isso
que ele tanto propaga. Fala-se que o fundo de pensão dos trabalhadores é um antro de corrupção. Mas só que quem paga por esse roubo que foi feito somos nós, trabalhadores. O governo não põe um centavo, né, diante desse roubo todo para cobrir o que nos tiraram. Outra coisa que se fala também, que a empresa precisa de ser de investimento de 2 bilhões e meio todos os anos para se garantir como uma empresa de ponta. Qual empresa privada vai ter 2 bilhões e meio por ano para investir nela? Outra questão também que se fala, que, deixa eu pegar meu papel, porque eu fiz as anotações aqui, e a gente se perde. A quebra do monopólio, por exemplo. E até é bom a gente entrar nesse assunto, que às vezes, né, está sempre em voga. O monopólio, o que, que ele consiste? É a questão da carta, a questão do telegrama, é a questão do malote. Isso sim é um monopólio. Só o Correio pode fazer. E faz muito bem. Só que hoje, e até funciona isso como uma denúncia, o Correio esquece de fazer o que tem que fazer, que é priorizar o monopólio para priorizar encomendas. Porque o lucro é maior. Aquela cartinha, né, aquela correspondência que sempre chega atrasada é porque a administração dos Correios não prioriza isso. Aí quem está lá na ponta, que é o carteiro, ele é xingado, é chamado de preguiçoso, mas não sabe o que ele passa dentro da empresa. Então, o que precisamos, de fato, é sim, honestidade numa administração pública e valorizar aqueles realmente trabalhadores que se doam todos os dias, sob sol, sob chuva, sob todas as intempéries do tempo, sob as pressões que sempre existem no serviço público. Enganam-se que somente que na área privada que há pressão. Mas a pressão do serviço público também, ela é muito grande. Muito grande. Então, gente, o que a gente pede para vocês é assim, eu não vou ser repetitivo porque os meus companheiros, meus colegas já falaram o que é o Correio para a população. A importância do Correios na vida da população. Então, eu só quero que, através da Câmara dos Vereadores, através da sociedade, vocês possam, né, exigir dos seus políticos a manutenção, né, da empresa pública, do quilate dos Correios, ou da própria Eletrobras, que também está aí. Né? Já se passaram na Câmara e no Senado, né, o projeto de privatização. Então, tudo que se passa, tudo que se é desestatizado, ele tem um custo muito grande. Tá? E nós vamos sofrer, sim, mesmo em cidades, né, que têm assim, uma capilaridade maior, o custo de uma correspondência, de uma encomenda, ou da energia elétrica, ela vai ser bem salgada. Não pense aqueles que são conformistas, né, na questão aí de que privatizar é melhor, tirando toda a responsabilidade do Estado, que isso vai baratear os custos, que vai, né, demandar mais empregos, que vai demandar melhorias, né, na satisfação, né, do serviço realizado. Isso não jamais. O que faz todas essas demandas é uma administração sincera, honesta e competente. Como o próprio Reginaldo disse na fala dele, o Correios, ele só perdia para a instituição família. E isso aí nos dava... O Correios foi considerado a melhor empresa pública por muitos e muitos anos. Por muitos e muitos... Só para concluir, tá? Por muitos e muitos anos. Então, diante de tudo que foi exposto aqui para vocês e que será exposto, né, também pela internet, né, a gente espera que a população em geral possa dar a sua contribuição no sentido de que a importância, né, dos Correios, a importância do serviço público, da valorização do serviço público neste país. Porque sem um serviço público decente, nenhum cidadão brasileiro vai chegar a lugar algum. Então é responsabilidade nossa cobrar, principalmente dos políticos, porque é eles que decidem o que vai ser, o que não vai ser. Então, a importância de cada um nesse momento, né, e fazer essa reflexão. Vamos salvar o Correios? Salvar das garras, né, desses abutres que querem a todo custo, né, pegar uma empresa que é rentável, que é lucrativa, que presta um serviço que poderia ser melhor, mas por problemas administrativos, né, a gente não faz o serviço melhor. Já tivemos quase 130 mil funcionários e hoje estamos com 99 mil. Concurso desde 2011 não são feitos e só saindo trabalhadores. Por isso, um certo sucateamento. Mas mesmo assim, né, os trabalhadores que estão lá, que permanecem lá, são aguerridos, são competentes e fazem de tudo para que a sua encomenda, a sua carta ou qualquer documento chegue em tempo real. Obrigado.
Muito obrigado, Índio. Eu queria pedir aos palestrantes que pudessem fazer as considerações finais de um minuto, tá bom? Para a gente encerrar. E eu só queria fazer as minhas considerações finais, agradecendo a presença de todos, agradecendo aos funcionários dos Correios da região, daqui de Santos Dumont, a todos que vieram. E lembrar você que a gente pode continuar fazendo essa luta nas redes sociais, pressionando os deputados, os senadores, e cobrando que essa situação possa ser revertida, né? Que a privatização possa não ocorrer e que a PEC 32 possa não ocorrer também. Lembrar você que o Correios tem... O Correio Mor, né, foi criado pela União Ibérica entre Portugal e Espanha há 358 anos atrás. Tá, com o presidente chegar, vamos privatizar. O Getúlio Vargas, na década de 30, ele criou o Departamento dos Correios e Telégrafos. E a República Nova, né? Final da República Velha, início da República Nova. E depois, com a ditadura militar, há 52 anos atrás, foi criada a empresa Correios, feito que nós estamos vendo hoje. Né? O Correios entrega livros didáticos, o Correios emite carteira de identidade, ajuda na emissão do CPF, entrega livros didáticos, ajuda na confecção das provas do Enem, em minutos se entrega milhares de provas. Não dá para privatizar assim de uma hora para a noite. Então agradeço a todos, passo a palavra ao vereador Tomi.
Eu quero aqui parabenizar a todos pela presença, é muito importante, é um número muito bom de pessoas. Eu quero aqui parabenizar o trabalho dos Correios, né? Tem várias pessoas, amigo que faz entrega lá perto da minha casa, na minha casa. Quero parabenizar a todos os funcionários do Correio pelo belo trabalho que tem feito há longos anos, né? Mais de 300 anos, né? Feito pelo Correios, as entregas. Eu vejo que a fala do vereador Conrado é muito boa também, pedindo ao apoio aos deputados, né? Amanhã nessa casa mesmo vai ter deputado federal e a gente tem contato com alguns deputados, e esse ano que vem é um ano de eleição, né? Então é um ano muito importante para fazer uma pressão no total, tanto faz deputados como senadores, porque quando o companheiro diz que os políticos, né, têm que marcar sua presença, então eu acho muito importante nós vereadores, que estamos vereadores, a casa que são três vereadores, tem como fazer a sua pressão nos deputados e senadores, porque eles, nós somos o cabo eleitoral desses candidatos, né? Então eles precisam do nosso apoio, então acho que é o momento certo também da gente poder fazer cobrança, dizer a eles não o fim do Correios, né? Que o Correio permaneça e continua aí as pessoas trabalhando e prestando esse belo serviço aqui. A casa está sempre aberta ao discurso. Estou como vice-presidente dessa casa. Quando vocês precisar, a Câmara está toda à disposição de vocês. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite.
Conceição?
Não, acho que mais uma vez, uma boa noite a todos. Agradecer a presença de cada um, porque a gente sabe que depois de um dia de trabalho, é difícil, é complicado a gente tirar esse tempo para estar aqui. Parabenizar ao vereador Conrado e ao vereador Altamir pela iniciativa de estar trazendo a gente para estar fazendo essa discussão com a população, que é muito importante, tá? Que a gente se lembre que está nas nossas mãos barrar essa PEC 32 e também a privatização do Correios, porque, querendo ou não, são assuntos que estão intrinsecamente ligados. Porque a gente pegar, por exemplo, a questão lá de Brumadinho e Mariana, o apagão de Amapá, que foram catástrofes, né, entre aspas, provocados pela negligência da iniciativa privada, quem socorreu foi o poder público. Então, que a questão de barrar a privatização dos Correios e barrar a PEC 32 só depende da nossa luta junto aos senadores e reproduzir e multiplicar essa discussão que a gente fez hoje, seja na nossa casa, na nossa igreja, no bar, no futebol, no ponto de ônibus. A gente está fazendo essa discussão com toda a população. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns aos senhores pela iniciativa.
Obrigado, Conceição. Professor Antônio.
Só reafirmar, né, que a resposta para a pergunta se o desmanche do serviço público e a privatização dos Correios é uma coisa boa ou não, está no nosso passado recente. Essa história não é nova. Nós já passamos por isso. E se você conseguiu observar alguma vantagem do que foi feito com as privatizações da década de 90 na nossa vida hoje, você vai perceber que nós não precisamos de muitas explicações para poder defender os Correios e negar com toda a nossa força essa possibilidade de avanço sobre os serviços públicos. A resposta está no nosso passado recente, não as privatizações.
Índio?
Só. Agradecer, né, imensamente aí, né, a oportunidade, né, nos dada aí pela casa, né, de atingir aí a toda a população e mostrar mais uma vez que nós estamos assim com muita garra, com muita luta, fazendo um trabalho incessante lá em Brasília, lá junto aos senadores, né? Eu estive lá, eu retornei agora no dia 9, mas muitos companheiros ficaram por lá, né? E a gente sabe, né, da importância desse trabalho, né? Como, né, o próprio vereador Tamir falou a respeito, o ano que vem é ano de eleições, né? E isso pode pesar muito, né, a consciência desses, né, senadores. Então, assim, com muita esperança, né, que nós, população e trabalhadores do Correios, né, a gente vê aí que mais uma vez a gente vai derrotar, né, essa proposta governamental. E não é a primeira vez, me parece que é a terceira vez que é feita essa tentativa, né? E em 2007 também, né, o França pode até 2007 a 2008, né, no Supremo, né, quando foi julgado lá a quebra do monopólio, mais uma vez nós vencemos, né? Então é com toda essa garra aí que a gente está aí na luta, na esperança aí de termos aí, né, por muitos e muitos anos aí um correio público e de qualidade. Obrigado aí, uma boa noite.
Reginaldo.
Bem, companheiro vereador Conrado, vereador Altamir e toda a população sandomonense, né? Infelizmente não pôde ser transmitido, né? A gente lamenta, mas isso faz parte da tecnologia, né? Às vezes dá problemas e não tem como solucionar. Então o que eu quero é agradecer a acolhida. Não é a primeira vez que eu venho a essa casa é a casa do povo, né? E toda vez que for preciso, a gente vem aqui, vem pedir para vocês que vocês nos auxiliem. Se precisar de nossa ajuda também, nós estamos aqui. É Jander, o Rui, nosso companheiro aí, os amarelinhos, né? Fica convocado, e também o vereador Altamiro e o vereador Conrado, que passe aos vereadores que a gente pretende fazer um grande ato em frente à porta dos Correios, para dialogar com a população, para dizer para a população o quanto é prejudicial um Correio privatizado se aqui tiver Correio depois da privatização. Então nós vamos contar aí com a ajuda aí da companheira Monique, nossa jornalista por quase 14 anos, né, Monique? Né? Aí, doutora Rosana, você, assessora aqui do Betão, o Amorim, que se faça presente aqui, o Betão está sempre nas nossas manifestações. Nós, a doutora Rosana, o Amorim, a companheira, a gente está sempre esbarrando por aí, porque essa é a nossa vida, e isso nós acreditamos. É por isso que a gente está aqui. E aí, professor, quem faz a revolução somos nós, né, professor? Então é dessa forma que acontece. Se a gente quer mudar alguma coisa, nós temos que começar de nós. Pensar melhor, dialogar melhor, escolher melhor, tá? Essa cidade sempre nos acolheu com muito carinho. E eu espero que quando a gente marcar esse ato aqui em frente aos Correios, vocês possam estar presentes, nos contemplando lá, né, ajudando essa luta nossa. Tá bom? Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado para todos vocês aí.
Rosana.
Alguns dizem que o Bolsonaro é louco. O louco aprovou a reforma da Previdência. O louco aprovou a lei complementar que congela o salário dos servidores. O louco aprovou a segunda reforma trabalhista. E se o louco não é o responsável pela pandemia, ele é o responsável por todas as mortes que ocorreram no ano de 2021, ao atrasar a vacinação. Louco seremos nós, se não nos levantarmos para lutar, por exemplo, contra a PEC 32, que empobrece os servidores públicos e retira a necessidade de políticas públicas para as pessoas mais pobres. Louco seremos nós, se não lutarmos contra a privatização dos Correios. Então, não nos chamemos Bolsonaro de louco, porque a gente, quando chama uma pessoa de louco, a gente desresponsabiliza. E eu nunca vou tirar das costas dele a responsabilidade que ele tem, todas essas.
Som. Vereador Conrado, Altamir, Conceição, pessoal do mandato do Betão, os carteiros presentes aqui, os colegas, professor. Fiquei muito feliz ter vindo aqui em Santos Dumont falar sobre a privatização dos Correios e também falar algumas coisas sobre a PEC 32. Como eu comecei minha fala, ela destrói os servidores públicos. A minha família, da minha mãe, aqui de Obanque da Câmara, família Ramiro, e há muitos anos, quando criança, eu vinha muito aqui em Paula Lima, Santos Dumont, vinha no Xangai e gostei muito que você falou do trem. A gente vinha muito aqui, eu gosto muito desse pessoal aqui, estou muito feliz, a acolhida foi muito grande e espero a gente vir aqui outra vez para comemorar a vitória da não privatização dos Correios e também estancar essa PEC 32 que a nobre colega aqui do mandato Betão falou tão bem. E realmente ela atinge em cheio a população também. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.
Eu agradeço a presença de todos, agradeço a paciência de todos também. E encerro dizendo que esses trabalhadores aqui, às vezes passaram até do tempo, mas a gente também tem que pensar que eles estão preocupados com a situação, né? A empresa Correios pode fechar as portas a qualquer momento. Então agradeço a paciência, desejo a todos boa noite e muito obrigado pela presença.